Praticamente, o William José joga fora do seu local de trabalho, que é a grande área, é o local de trabalho do atacante, do número 9. O William José já deu declarações, até em tom de desabafo, de que está reaprendendo, melhor dizendo, a jogar numa posição diferente, de costas pro gol, distribuindo o jogo para o Ademir, para o Eric Pulga, agora é pro Kiko Oliveira pela direita e pro Eric Pulga pela esquerda. Então ele tá tentando fazer um novo tipo de jogo, o Fábio Gomes, que ele não fazia. O torcedor às vezes tem memória curta e é cruel com esse tipo de análise, mas nunca foi uma valência do William José a explosão física. Ele não é um atacante que tem na sua marca explosão física, como era, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, que era muito franzino, mas ele explodia fisicamente e fazia jogadas importantes. Então, o William José, para o que o Bahia precisa, está muito aquém. Ele não marca, como o Gabriel Bacelar colocou, de uma forma efetiva, a saída de bola, é muito difícil, e também ele anda em campo muitas vezes porque ele é grande, é um atacante grande, pesado, né? Não que ele esteja gordo, mas é pesado. O arranque dele é muito dificultado pela sua falta de característica de explosão física, e isso fica, obviamente, marcado do torcedor. Agora, tem culpa o jogador? Um pouco. A maior culpa, na minha opinião, é do Rogério Ceni, que coloca ele para jogar numa posição que não é a dele. Centralizado, de costas pro gol, fora da grande área, porque a gente já viu que o William José, quando joga dentro da área, posicionado e bem posicionado, ele finaliza com qualidade. Como eu falei anteriormente, o William José é um jogador muito técnico. Ele é muito técnico, ele sabe fazer gol. Agora, para você fazer gol, né, Fábio Gomes, não pode ficar batendo falta, né? Não pode ficar fora da área. O atacante tem que ficar dentro da área, e é isso que eu penso.
Beleza, tá aí Flávio Lordelo. Vamos lá falar do Vitória, é hora de falar do Rubro Negro. Antes, coloca mais um áudio aí, só mais um, Everton Bruno, por favor.
Boa noite, bancada de Esporte Itapuã FM. Aqui é Xavier do Calabar. Ronaldo Oliveira, você que cobra o Vitória, como é que vai o Vitória jogar amanhã? Vai com o time titular, vai mesclado? Que eu não admito que o Vitória não vinha com a classificação, bom? Porque a Vitória é a primeira divisão, tem que vir com a classificação debaixo dos braços. Valeu? Uma boa noite pra todo mundo aí. Manda um alô pra rapaziada do Calabar, que todo mundo ouve o Esporte da Itapuã FM, viu? Calabar, Xavier.
Valeu, alô Calabar! Um abraço pra minha galera do Calabar. Vamos embora! Vamos trazer agora as informações do Rubro Negro. Bota a vinheta dele, nosso Ronaldo Oliveira tá aí! Bota a vinheta do homem!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite ao meu amigo Gabriel Bacelar, o nosso querido Flávio Lordelo, e a você, torcedor, que tá ligado com a gente. Torcedor perguntou se o time vai principal ou alternativo amanhã. Vai um mesclado, tá, torcedor? Um mesclado, porém um mesclado competitivo, com a maioria titulares. A depender, claro, vamos aguardar chegar uma hora antes do jogo para ver como é que vai estar o controle de carga. Lembrando que no sábado Vitória tem um jogo importantíssimo diante do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente daqui a pouquinho vai desenhar um provável Vitória que vai a campo amanhã diante do Confiança às 21 horas e 30 minutos lá na Arena Batistão. O Vitória, ele fechou a preparação hoje, já tá pronto pro jogo. Vai aí, como eu já adiantei, com os titulares relacionados. Os relacionados aí para esta partida é o Lucas Arcanjo e o Yuri, os goleiros. Os laterais, Jamerson, Nathan Mendes e Wanderson. Jamerson é novidade.
Novidade boa, né?
Não joga muito tempo, deve ser o titular, mas eu ainda acredito que pode pintar o Wanderson, né? Já que o Jamerson não joga tem muito tempo e o Wanderson já jogou recentemente aí como titular, garoto da base.
Agradou?
Agradou, sim. O garoto Wanderson jogou bem até quando ele aguentou, né? Vale lembrar que ele é um garoto da base. Teve sua primeira oportunidade como profissional naquele jogo diante do Piauí. Foi ali que ele atuou jogando como titular. Os zagueiros: Kaká, Edenilson, Luan Cândido e novidade, Neres, de volta às paradas de sucesso. Já tá recuperado da lesão muscular, tá aí relacionado pelo treinador Jair Ventura. Os volantes: Kaique Gonçalves, Emanuel Martínez, Ronald e o Zé Vitor. Aí não tem novidade nenhuma. Os meias: Mateuzinho e Pablo, também sem novidades. E os atacantes: Aitor, Diego Tárzia, Eric, Fabre, Lucas Silva, Marinho, Oswaldo e Renzo Lopes. Vitória vai com força máxima, viajar com força máxima. Acredito eu que sim, botar em campo um time bem mesclado visando esta partida de amanhã. O René, que saiu lesionado no jogo passado, felizmente passou por um exame de imagem, não deu nada, não apontou lesão. Mas o jogador está de fora dessa partida e tem até chance de voltar já no sábado, diante do Coritiba no Barradão, 18h30, né? Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Vitória que está muito próximo da zona de rebaixamento e o René tem condições de jogar. Então, felizmente, nada grave com o jogador René. Vamos ouvir rapidamente o Oswaldo, ele que bateu um papo com a imprensa hoje. Aí tem aquele negócio do torcedor dizendo, ah, jogador que fala é porque vai ser titular.
Antes até de se ouvir o Oswaldo, pra gente não perder o fio da meada, eu volto com você, pro Flávio já comentar esses Beleza. Pontos que você trouxe, o Jamerson, a volta dele,
o Neres,
voltas interessantes, né, porque interessantes que a gente diz que fortalece o banco de reservas, Vitória passa a ter mais opções, né, a gente olha pro banco do Vitória e fica triste, né, de e ver.
Só mais uma coisinha pra ajudar também, Flávio, nos comentários, o Anderson Pato, quarto jogo seguido que ele não é relacionado, até mesmo para um jogo como esse. E o Alejandro Almaraz, que muita gente achou que seria relacionado para essa partida, segue de fora. Ele que marcou o gol no Bavi Sub-20, que aconteceu anteontem.
Comenta aí, Flávio Lordeiro.
O Vitória precisa fazer o resultado lá em Sergipe, na Aracaju. O Vitória precisa apenas de um empate para se classificar. Porque acho muito pouco provável que o Asa e o Souza vençam os seus jogos, lembrando que o Asa pega a Juazeirense brigando por classificação no Adalto Moraes, e é um jogo dificílimo, todo mundo sabe que é um jogo dificílimo. O Asa só venceu na sua história toda apenas um jogo lá no Adalto Moraes em 2025, e o Souza pega o CRB, que vive numa crise absurda, né? O CRB não vence, acho que uma partida há 11 jogos. São 11 jogos sem vencer, saber o que é uma vitória. Então o CRB já está eliminado, já está de férias da Copa do Brasil, do Copa do Nordeste, obviamente não vai fazer muita força para vencer o jogo. Então o Souza pode ser que vença o seu jogo. Mas eu acho que o Asa de Arapiraca é muito pouco provável que ele consiga vencer a Juazeirense. Então a Vitória trazendo um empate lá do Sergipe garante aí talvez a primeira posição, caso o Souza não vença por mais de 2 gols de diferença, né? Lembrando que o primeiro do A pega o segundo do C, o segundo do A pega o primeiro do C e por aí vai, cruzamento olímpico a partir da segunda fase. Mas as voltas dos jogadores que o Rinaldo falou, Fábio, são importantes porque o Vitória precisa de jogadores de reposição. O Neres estava fora, lembrando que o Edu e o Dudu estão fora por cirurgia.
Camutanga
também está fora e só volta no final da temporada. Então o Vitória está com uma carência enorme de jogadores, e o Claudinho, que não joga tem bastante tempo, 8 meses que o Claudinho está fora, e realmente é de se espantar como é que ele tem quase 8, são 8 meses, né?
Quantos meses?
7 meses.
7 meses,
quase.
Última partida foi no início de setembro.
Pois é.
Então, e ali ele saiu lesionado e não voltou.
Então,
mais.
É muito tempo, né, pro Vitória ficar sem os zagueiros de ofício. É claro que jogadores da base estão entrando no Vitória, né, o Edenilson tem entrado, o Natel Natan Mendes tem feito alguns bons jogos, mas também tem deixado a desejar em outros jogos, mas a variação de jogadores é importante para a competitividade, e obviamente que essa ausência do Anderson Pato chama atenção, porque era um queridinho, entre aspas, da torcida. A gente sabe que o Anderson Pato é um jogador que não tem...
Não é pelo futebol, né? Era muito pela história de vida dele.
Exato.
É que ele era o queridinho da torcida, não é pelo futebol mostrado.
Isso.
Era pela vontade,
por ele ser Vitória, isso. Né? Por ele ser um jogador que estava na arquibancada. E nós
ele
já
não
vimos...
mostrou nada ainda com a camisa
nada,
da Vitória.
Ainda nada, mas assim, nada diferente do que nós realmente falamos aqui, comentamos sobre isso, porque ele é um jogador que, apesar de ter sua origem humilde, e aqui eu não tô julgando a origem, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas dentro de um futebol de Série A, Fábio Gomes, altamente competitivo, você não tem tempo para poder aprimorar fundamento.
Mas, por exemplo, o Fábio também não tá mostrando nada, então nada com nada,
mas
era melhor
nessa...
dar mais uma chance a Pato.
Mas os dois estão, na minha opinião, no mesmo barco nesse processo. O Fábio, inclusive, tá voltando agora, depois de um longo jejum aí, acho que são 5 ou 6 jogos sem o Fábio ser relacionado.
É porque ele estava lesionado.
Mas estava lá.
Lesionado, e aí agora que voltou de 3 jogos pra cá, E se você for ver, Flávio, ele vem substituindo o camisa 9. Ele vem entrando pra ser o 9. Aí tá complicado.
E não é a dele também, né? Já o Kaiser tá machucado, então é preciso ter essas oportunidades. O Anderson Pato, a gente sente muito porque, claro que a gente torce pelo torcedor, pelo jogador, que ele possa vencer na vida. Eu acho que isso todo mundo deseja pra ele, mas obviamente que o Vitória não é um laboratório, né? O Vitória não é um laboratório pra ficar fazendo testes e mais testes. É preciso ter resultado. E o Anderson Pato ainda não forneceu ao time, ao torcedor, aquilo que ele esperava minimamente, que era um bom desempenho técnico, né? Se focar na parte técnica, acertando passe, finalização, saber correr dentro do campo é muito importante. Mas esses retornos do Vitória, o Neres principalmente, que é um jogador que tem história no clube, pode ajudar muito o Vitória aí nas substituições na Série A.
Vamos lá, antes até da gente ouvir o torcedor, volta aí pro nosso Reinaldo, pro Reinaldo trazer o que ele queria, que é a coletiva do Oswaldo, não é isso?
Isso, vamos ouvir aí o Oswaldo, ele que falou hoje sobre a imprensa, e o torcedor sempre questiona, né? Jogador que fala na coletiva pré-jogo é porque vai ser titular, a gente não sabe. Até pode até ser, principalmente no lugar do René, porque o Oswaldo já chegou a fazer essa função de camisa 9, e no jogo ele até marcou um gol. Mas vamos ouvir aí o Oswaldo.
Nosso clima é um clima leve, é um clima, né, bom para trabalhar no dia a dia. A gente sabe que a gente vem numa crescente e os últimos resultados não condiz no que foi os jogos, né? Acho que a gente vem fazendo bons jogos. Eu acho que essa é uma partida importante para que a gente possa, né, se manter na primeira colocação. E a gente sabe que isso nos dá uma vantagem de jogar o jogo das quartas aqui no Barradão, que é uma força nossa. Então vamos focados para poder vencer esse jogo.
Pensando nos próximos passos, como você projeta o seu futuro no Vitória e o que mais pesa na sua decisão sobre permanecer no clube, inclusive em uma possível nova função?
A gente já se prepara, né, de alguns anos atrás, né? Lógico que eu tinha um desejo já de continuar no futebol, e criando esse laço aqui no Vitória, eu acho que aumentou mais essa expectativa de continuar, né, dentro do futebol, em uma função que eu gosto, né? Eu já venho estudando há algum tempo também, fazendo cursos, então isso é importante também para que a gente possa, né, melhorar e aprender também. Mas durante toda essa minha carreira, durante todos esses 20 anos, a gente traz um lastro de experiência, né? E agora espero, né, quem sabe no futuro próximo, continuar em outra função aqui dentro do Vitória, porque é um clube onde eu tenho uma identificação muito grande, tenho um carinho de todo mundo e sou um cara que procuro sempre o melhor pro clube. Então espero poder ajudar, né, assim como eu ajudei dentro das quatro linhas, agora em uma outra função.
Na minha visão, mais que merecida, de um velho para o futebol, vindo de um time rebaixado para a Série C, a ídolo do clube, você poderia falar sobre essa guinada na sua carreira?
Eu acho que o futebol, ele não nos proporciona tantas coisas, né? E eu saindo do Fortaleza também, né, com mais de 200 jogos, né, vestindo a camisa do Fortaleza, com mais de 7 títulos, e abracei um projeto que foi o CSA. Infelizmente as coisas não andaram. E ali realmente foi um momento onde, né, eu repensei algumas coisas, mas eu acho que o amor ao futebol me fez, né, continuar com a cabeça erguida, e se abriu essa porta aqui no Vitória. Então eu vi o Vitória como uma oportunidade, como se eu estivesse iniciando no futebol, né, e aqui chegando, né, o torcedor foi me conhecendo aos poucos e eu pude, né, mostrar o meu trabalho, né, mostrar que eu fui vencedor aonde passei, né? Então graças a Deus eu pude, né, conquistar títulos aqui importantes com a camisa do Vitória, e isso, né, me credenciou a ter um carinho do torcedor. Então eu sou muito grato, agradeço demais, né, as pessoas naquela época também que estavam aqui, né, e abriram a porta para mim, né, poder vir, né, e ao presidente Fábio Mota que acreditou no velhinho, né? Eu acho que se você pegar, são poucos clubes assim que acreditam no jogador já aos 35 anos, né? Então o Vitória acreditou em mim, eu vi isso como uma oportunidade única, Então abracei com unhas e dentes e hoje estou podendo estar aqui indo para o meu quarto ano, sendo vencedor e tendo o carinho do torcedor. Para mim isso vale mais do que dinheiro. Acho que o reconhecimento ele é eterno. Isso vai passar de geração em geração. Então meu filho, minha filha, né, meus netos vão saber que eu construí uma história linda aqui no clube.
Tá, e ouvimos aí o jogador Oswaldo, né? Ele que ontem recebeu o título de cidadão soteropolitano. Foi homenageado na Câmara. Inclusive foi lá mesmo que o Fábio Volta falou, viu, em relação...
É tanta babaquice que esses caras premiam. O que é que o Oswaldo fez pela Bahia pra poder ser homenageado? Ó, me deixe, viu?
Mas foi, né?
Me deixe, viu?
E foi nesse evento que o Fábio Mota falou mais em relação ao episódio contra o Atlético Paranaense.
Já você traz aí essa repercussão que é, ah, rapaz, Oswaldo homenageado na Câmara. Eu tô lenhado, viu? Flávio Lordelo, a entrevista de Oswaldo parecia aposentadoria. É despedida, obrigado pelo serviço prestado. Nem parecia que era um jogador que vai atuar amanhã. Mas o nosso Reinaldo Oliveira, que amanhã estará com a nossa transmissão direto de Aracaju, já disse aqui que vai comprar pra patroa uma camisa. Estive em Aracaju e lembrei de você. Vai trazer pra esposa de presente. Venha, Flávio Lordelo.
É, rapaz, o Reinaldo tá
romântico.
Tá romântico. O Oswaldo, que se tornou, né, depois da partida que ele disputou no Vitória, se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida oficial pelo clube, com 38 anos, 11 meses e 17 dias. Bateu Dinei, com 38 anos, 10 meses e 13 dias. Né? Então, o Oswaldo já é um ídolo, pelo menos um ícone dentro da carreira no Vitória, como o jogador mais velho a disputar um oficial.
O ídolo é muito, né? Um exemplo, não pode ser um exemplo, não?
Mas pro ídolo...
Não, ele é considerado
dentro da diretoria como ídolo.
Como ídolo por conta daquela campanha do Vitória da Série B do Campeonato Brasileiro.
Eu acho...
Ele tem 39 anos já, Fábio.
Não, ele bateu com 38 anos na o Dinei, né? Quando ele bateu, tinha 39, né? Quando ele bateu, ele tinha 38 anos, 11 meses e 17 dias.
Cada um escolhe seus ídolos.
Ele é considerado, dentro do futebol, um ídolo. Eu também acho, por exemplo, que o Ramon Menezes, o Alex Alves...
Claro, é outra história.
São maiores expoentes do que o Oswaldo. E eu vou dizer aqui, inclusive, que não é citado, e eu acho uma pena que o torcedor Vitória não cite, né? Pelo menos o mais novo não
vai dizer saber. Neto Baiano.
Não. O Hugo Aparecido.
Ah, sim.
O Hugo é um baita camisa 10. O rei, né? Então, são ícones que construíram a história do Vitória, quando o Vitória, ele não tinha essa proporção, né? Então, é uma pena que nós esqueçamos um pouco do passado, quando na oportunidade. E nenhum deles ganhou o título de cidadão baiano, né? Nenhum deles ganhou e precisava ter sua homenagem, sua justa homenagem. E o Hugo Aparecido, que é um gentleman aí, de cara gente boa, da melhor qualidade. Um cara amigo também de Zé Carlos, né? Gente, comentarista. Hugo. Joga muito. Então, não só o Hugo como o Zé Carlos, joga muito, todos dois. Mas o Oswaldo deu uma entrevista aí pra TV Vitória. Uma entrevista quase que despedida, né? Que ele deve se aposentar ao final da temporada. Meio do ano já? Já tá no meio do ano?
O contrato dele vai até o meio do ano.
Mas deve finalizar o ano, não?
Não acredito.
Bom, vamos lá.
Mas eu acredito que ele vai ficar em algum cargo no clube.
Ele deve encerrar a sua carreira no Vitória, tem uma identificação com o clube, né? Depois de ter passado por grandes clubes também no futebol brasileiro e nordestino também, foi ídolo no Ceará, lá em Fortaleza. Foi no São Paulo, ganhou competições internacionais. Agora o Oswaldo já deu o que tinha que dar, né? Não tem como mais ele render em alto nível.
Tá bom já mesmo.
Tá bom, assim. É importante você sair por cima, né? Com boas lembranças, não ser destruída a sua imagem. Mas o Oswaldo sempre foi, Fábio Gomes, dentro do elenco do Vitória, um exemplo de comportamento e comprometimento.
Essa é a palavra.
Isso é louvável, porque a gente sempre faz aqui uma menção, os jogadores mais novos não demonstram tanto comprometimento. O que é comprometimento? É você ser rigoroso com o horário, é você fazer os gestos técnicos, os fundamentos com afinco, com precisão técnica e não de qualquer jeito, como muitos fazem. Então, isso é comprometimento. E eu acho que o Oswaldo tem isso aí pra dar e vender, que muito jogador mais novo, que se acha estrela, que anda no sapatinho, precisa aprender com os mais velhos o que é um termo de comprometimento. com o time, com o clube e com sua torcida, né? Porque a torcida também é o maior patrimônio do clube, é a sua torcida, e é por esse motivo que o torcedor do Vitória hoje considera o Oswaldo um ídolo, muito embora ele não tenha tido tanta ação marcante no clube, né?
Você conhece alguém, Flávio Lordeiro, na equipe que chega atrasado? Não?
Conheço.
Quem?
Eu não posso dizer.
Bora falar do torcedor 996-54-2750, solta aí, vá.
Participe através do WhatsApp 996-54-2750.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite, bancada Ben News, Ben News a vida toda. Ô Fábio, me informe aí, quer dizer que vai ter punição pro presidente do Vitória, pro treinador, pro jogador, e não vai ter punição pro juiz que fez a baboseira toda. Isso é inacreditável, meu irmão, só no Brasil mesmo. Se os clubes todos não se unir contra esses árbitros, vai ficar nessa aí, vão todos sempre estar sendo prejudicados. Antônio da Chapada, boa noite, tô na melhor.
É, meu irmão, mas tem clube que não tá nem aí, entendeu? Tem clube que não tá nem aí. Mas vamos lá, Reinaldo, responda ele aí.
Ele perguntou sobre o caso dos jogadores que foram, que foi denunciado. Foi...
Ah, fica fofocando, meu irmão, o programa tá no ar.
A gente tava conversando aqui, uma coisa do esporte.
Sim, meu irmão, o programa tá no ar, mas não tem que conversar não, é conversa paralela depois, então vocês não usam fone, agora se vira aí e responda ele.
Eu tô com fone aqui.
Ah, responda ele aí, ele quer saber das punições. Ah,
as punições, ontem mesmo, né, o STJD já denunciou o Fábio Mota, o Jair Ventura e o Eric. O pior de tudo aí é o Eric, né, que o Eric... Ele foi enquadrado no artigo 258, que tem uma punição aí de 1 a 6 partidas. E ele vai pegar uma punição, porque o David Duarte recentemente pegou, e outros jogadores que foram julgados até antes do julgamento do David, porque eu estava assistindo todo o julgamento, pegaram também. Né? E o caso do Eric é aquele negócio, falou em rede nacional, é pior ainda, assim como foi o caso do David Duarte. Ele vai ser punido, o julgamento vai acontecer na quinta-feira, 11 da manhã, sendo julgado pela terceira comissão disciplinar do STJD, vamos aguardar. E o Fábio Mota também 258 e o Jair Ventura também, mas esses dois aí não entram em campo não. O que me preocupa mais é o Eric, que hoje é um dos principais jogadores que o Vitória tem ali pelo lado direito.
Beleza, comenta aí, Flávio Lordeiro, essa questão das possíveis punições aí do Vitória.
Prováveis, muito prováveis punições. O Fábio Mota deu uma entrevista, eu até compartilhei com a gente, com o grupo hoje, que na minha opinião, muito embora não tenha nada demais na entrevista que ele deu, é uma entrevista que reafirma o que ele falou no Paraná, que foi, obviamente, muito correto, né? Eu acho que a posição que o Fábio Mota, eu encontrei até ele no shopping hoje, almoçando com sua filha, lá no Shopping Paralela. Um abraço para Fábio Mota. Mas ele falou de forma muito correta, de forma muito segura. E na minha opinião, eu acho que representou.
Cadê o que Fábio Mota falou, Reinaldo? Ah, o de hoje.
O de hoje.
Bora soltar logo para você analisar, Flávio? Porque aí você já analisa com o que ele disse de
Pronto,
novo.
Pronto, eu, apesar de ter ouvido ali, eu achei nada demais.
Bora ver.
O que aconteceu no domingo pós-partida, aí sim. É ali que ele vai pegar o gancho. Mas vamos ouvir o que o Fábio Mota falou no evento de ontem lá do Oswaldo.
A gente, como eu coloquei bem no meu pronunciamento, a gente se sente completamente impotente, né? A situação que aconteceu não é a primeira, são duas seguidas. É uma dificuldade muito grande você colocar um time no Nordeste, na Série A. Tanto assim que na última competição caíram 3, só resta Vitória e Bahia. Então, nós fizemos o que achamos correto. Hoje a gente fez a representação, que foi a segunda parte do que a gente fez. E aguardamos aí o pronunciamento da CBF. É difícil você estar no Nordeste, Vitória viaja 85 mil quilômetros, enquanto os clubes do Eixo viajam 25 mil. Nosso investimento é menor, nós não temos grana para fazer todos os voos fretados. A gente faz um esforço muito grande para fazer uma partida fora de Salvador e acontece o que aconteceu. Então a gente espera simplesmente que tenha justiça. Nós não estamos querendo se vitimizar, As imagens falam por si só e mostraram isso, tanto no jogo do Flamengo quanto no jogo do Atlético do Paraná. O que o Vitória quer é que tenha uma arbitragem correta, isenta, que os critérios sejam definidos. Você tem que ter a uniformização dos critérios. Você não pode apitar o mesmo lance para o clube A de um jeito e para o clube B de outro jeito. É isso que o Vitória espera.
Tá aí, ouvimos aí o Fábio Mota, né? Ele falando sobre os critérios. É aquilo que mesmo você tinha
dito. Que eu disse, né?
É, você falou sobre isso ontem.
Exato.
A arbitragem não tem critério. Marca um lance para um time, no outro lance para outro time igual, ele não marca. Então os árbitros precisam ter realmente, de fato, critérios. Mas, de fato, o Fábio Mota também vai ser punido.
É, eu não acho que realmente essa declaração de cabeça mais fria dele tenha tido nenhum efeito punitivo, né? É só consequência do que ele já falou antes, né? De mais forma mais leve. Quando ele fala assim, esperamos justiça. Pronto, aí ele já provoca um pouco mais. Que de certa forma tá dizendo que houve roubo mais uma vez. Né? Mas acho que isso não vai ser nenhum atenuante. O mais grave ele já fez, que foi a declaração inicial.
Eu acho que essa declaração dele hoje, né? Hoje não, que foi ontem, no evento de ontem. Não é que ele prejudique mais, né? Mas ele só confirma o que foi falado no pós-jogo, né? Ele usou outras palavras, obviamente, mas o conteúdo, Fábio Mota, Fábio Gomes, chama de Fábio Mota, o conteúdo do Fábio Mota é o mesmo, Fábio, do que ele falou lá no Paraná, obviamente, de cabeça mais fria, como você falou. Então, eu achava, tá? A minha opinião é de que o momento é de calar, né? Porque vai ter a oportunidade dele, inclusive, falar na audiência lá no STJD, como o Rogério Ceni falou, como o Cadu Sandor também falou. Nós vimos e ouvimos alguns promotores lá, o David Duarte falou também, alguns promotores fazerem os questionamentos e, eventualmente, o Rogério Ceni não saber como responder. O promotor questionou o Rogério por duas vezes, e o Rogério não soube como responder e respondeu as mesmas coisas porque não tinha resposta ao que ele perguntou. Então, eu acho que o momento era de calar. O Fábio estava na sua razão e eu não tiro razão dele. Acho que ele fez uma fala muito segura do domingo pós-jogo. Eu acho que é uma fala que representa todos os esportistas. Aí independe de Bahia e Vitória, porque eu também me senti representado pela fala dele, porque é muito justo que um time que gasta dinheiro, que faz sacrifício, que como ele falou, tem um deslocamento, talvez não, é o segundo maior deslocamento dos clubes de Série A, Vitória e Bahia, na competição, só perde pro Remo, né? Que mora o quê? Que joga lá no Belém, no Pará. Então ele faz uma série de sacrifícios e ele quer apenas justiça. Ele quer ser tratado com isonomia e não de uma forma prejudicial. E o Vitória vem de duas sequências, dois jogos em sequência com 6 erros de arbitragem. E não são erros assim, o cara deu um peteleco, né? São erros graves, são erros crassos em que a arbitragem prejudicou o Vitória decisivamente no campeonato, na Copa do Brasil, porque os jogadores que teriam sido expulsos não jogariam no Barradão, e no Barradão o Vitória é muito forte. E na Copa, no Campeonato Brasileiro agora, o Vitória foi prejudicado porque o jogador, inclusive, que deveria ter sido expulso, fez o gol, né? Então, cabe até um erro material aí, muito embora a gente saiba que o erro material tem uma outra conjuntura, mas você tem o prejuízo, claro, e o prejuízo esportivo já foi consolidado e pode ser que acarrete no prejuízo financeiro, caso, obviamente, o Vitória precise de um ponto para não ser rebaixado. Fábio Gomes, ó, com a Fábio Mota falei duas vezes já, o Vitória precisando de um ponto e ser rebaixado, você vai lembrar desse jogo.
Bom, eu só vou discordar de você quando acho que é melhor calar. Eu não acho, não. Eu acho que agora que tá na crista da onda, que o Brasil, lógico, tá ao lado do Vitória nesse esquema, era hora de falar mesmo. Até porque o que ele falar, a punição é pra ele. Pra ele, tanto faz. É, não muda nada se ele vai ficar um ano fora de ir pro Barradão, pro vestiário. Importa o quê? De que é importante a presença do Fábio Mota? Nada. Se
não, pra ele
não muda.
Não, é só pra evitar antes do julgamento. Eu falei nesse sentido, né? Mas, mais uma vez, eu assino embaixo do que ele falou. Eu não tiro nenhuma palavra dele, não. Eu acho que tá como você falou, eu acho que o Brasil, ou boa parte dele, a exceto de alguns jornalistas do eixo Rio-São Paulo,
que não tem interesse que a gente
reclame. Que não tem interesse que haja esclarecimento dos fatos, né? Porque é impressionante que os clubes do Sul-Sudeste preferem que haja aquela brecha, aquela famosa brecha, para que a arbitragem possa decidir em seu favor.
Isso.
E geralmente decide, e quem sai prejudicado são os clubes do Nordeste, já que, como o Fábio falou, Sport, Fortaleza e Ceará caíram no ano passado, e o Nordeste, que tinha 5 representantes, agora só tem 2.
Vamos lá, 996-54-2750.
Saudação, Negas. Reinaldo, meu, um abraço. Eu quero saber o que está acontecendo com o meu amigo Fábio Gomes aí, que ele tá com a maior vontade com Vitória hoje. É isso, irmão. Deixa o Osvaldo aí, pai. Pelo menos foi um jogador que deu sangue, irmão. Como muitos que vêm pra Bahia, pra Vitória, cheio de manha, certo? Cheio de leutria e não faz nada, de salto alto, velho. Pelo menos merece. Não sei se chega a merecer ir pra câmera, mas pela torcida, certo? Tem um desenho lá no nosso estádio, Manuel Barradas. Esse aí merece, porque deu sangue, né? Como a gente lutou ali pra não cair, que a gente tava naquela bendenga, meu irmão. Pode ter certeza. Esse é o veinho. Esse veinho aí, que ninguém queria, foi o que deu sangue. Quantos muitos vêm aí pra Bahia Vitória, cheio de salto alto, chega aqui, não faz banana nenhuma. Um abraço, meu irmão. Tô aqui ligado em vocês.
Um abraço, irmão. Aí é diferente. Dentro do estádio, é como eu tô dizendo, cada um tem seu... é o seu ídolo da maneira correta. O que eu tô falando é sobre homenagem na Câmara.
Você quer ver
por exemplo,
coisa?
Everton Ribeiro também foi homenageado.
Pronto, eu ia tocar nesse
assunto. É a mesma porcaria. Aí. O que é que Everton Ribeiro fez pela Bahia?
Eu ia tocar
fez
nesse Salvador. Assunto aí. E Ferran. Ferran Soriano e Raul Aguirre também.
Pois é, a Câmara é pra ser um lugar sério. Não é pra negócio de futebol, não. Futebol é a parte.
Aliás,
nada gato. Contra o Osvaldo, não. Tô falando que eu sou contra esse tipo de homenagem, pronto.
Mas tanto na Câmara Municipal de Salvador como na Alba, Fábio, e aí eu vou fazer uma crítica honesta. A banalização das comendas...
das homenagens, né?
Ela chama atenção. Antigamente, né? E meu pai conta muito isso. Eu acho que nós somos partícipes disso. As homenagens, as honrarias que eram concedidas a pessoas que efetivamente agregaram valor ao município, ao estado da Bahia, com serviços notoriamente prestados. E isso você destrói, por exemplo, a homenagem à Maria Quitéria. É. Né? Então você não pode comparar um Reles mortal, e aí com todo o respeito que eu tenho ao Oswaldo, ao Everton Ribeiro, ao Aguirre e ao Ferran Soriano, porque eles não fizeram absolutamente nada pela cidade do Salvador e também pelo estado da Bahia.
Exato.
Então, nós não podemos banalizar uma honraria, e aí você pega aí a lista de homenageados da Alba para você ver quanto isso é nocivo à sociedade baiana e o povo da Bahia também.
Vamos lá, quer falar mais alguma coisa, Reinaldo? Não, né? Você que já falou sobre isso, né? Era sobre Everton, né?
Eu tô com você, eu sou contra, eu tô com você também, eu acho que não cabe, tá?
Tá, vamos lá, vamos embora, bota o povo pra falar aí.
Boa noite, equipe da Itapuã FM 97.5. Rapaz, nada contra o futebol, mas a contrapartida pro torcedor só é pagar a conta, ninguém sorteia uma bicicleta no estádio de futebol. Milhões e milhões desses jogadores aí que entram para eles, os estádios de futebol, e ninguém sorteia uma bicicleta.
Aí é mais o marketing, né? Também dá, viu, Reinaldo? Você tá falando que futebol tá caro, mas dá pra fazer uma gracinha. Eu vejo que alguns clubes têm a participação do sócio, entra em campo, bate pênalti, aquilo ali tem prêmio?
Tem, várias camisas.
Camisa, né?
Várias camisas. Camisas só dão 300, 400 reais,
Fábio. Mas é essa questão da bicicleta e tal, e coisa e tal, cabe, mas os marketing fazem de outra maneira.
Eu lembro que antigamente já tinha alguns jogos que sorteava carro, você lembra? Em jogos.
Os patrocinadores de Bahia e Vitória era Fiat,
era Hyundai.
Mas o saiu o ganhador ou é igual a rifa de cabelinho que ninguém sabe quem ganha?
Um abraço pra cabelinho.
Saiu o ganhador. Vamos lá, bota aí o povo pra falar.
Boa noite, Fábio. Boa noite, toda a bancada do programa. Falando aqui é Ricardo. Ô, Flávio Cordeiro, eu vou concordar 90% com o que você falou. Eu só vou discordar do fato que você fala que tem que se calar. Não, meu irmão, não tem que se calar, não. Tem que falar. Tem que falar sim, usar as palavras corretas. Mas tem que falar, tem que fazer zoada. Porque só assim a gente vai ser notado. E olhe lá ainda se ainda vai ter algum tipo de justiça. Porque a CBF teria que dar uma resposta não só internamente aos clubes, mas sim à sociedade. Porque o Brasil hoje 99% da população acompanha futebol, é apaixonado por futebol. E o que está acontecendo no Brasil é um absurdo, com a arbitragem, um absurdo mesmo. Escancaradamente aí, assaltaram o Vitória. Então, assim, a sociedade tem que saber o que vai acontecer com esses árbitros. E eu sou a favor de mexer no bolso deles. Só no bolso que dói, Fábio. Começar a mexer no bolso desses caras, pra ver se eles aprendem. Boa noite.
Concordo com você, e por isso que eu também discordei de Fábio Cordeiro. Eu acho que a avaliação dele é esquisito de se calar, não é a melhor.
Não, pô, eu não falei isso não. Um abraço pra Ricardo, motorista de aplicativo aí. Meu velho, deixa eu esclarecer. Eu concordo integralmente com o que Fábio Mota falou. A minha observação apenas, e foi apenas um ponto de observação, não foi uma crítica a Fábio Mota por ter falado, é porque antes do processo de julgamento, como é que eu posso dizer? Ele não é desejável que você gere ainda mais rusga, porque você já criou um fato de animosidade e você foi denunciado. Então, até mesmo para você se preservar, você evita, é evitável. Agora, eu não estou condenando, não. Eu, Flávio, evitaria. Mas eu acho que o Fábio Mota não falou nada demais. Mas ele reafirmou o que ele falou no Paraná, que aí sim foi objeto de denúncia. É apenas a minha opinião. Não estou dizendo que o Fábio ele está errado, não. Eu acho que as coisas que ele falou, inclusive no domingo, tá? É bom que fique claro. Ela é um levante, ela precisa ser encarada como um levante dos dirigentes de futebol sérios desse país, para que os erros de arbitragem sejam efetivamente erros, porque hoje, na minha opinião, parece outra coisa.
Bom, vamos no intervalo comercial, seu Everton Bruno, a gente vai logo faturar, na volta a gente retorna com mais Bahia, com mais Vitória, com mais notícia, não sai daí não.
Quem faz gestão de verdade entrega resultado. Isso é cidadania.
Por isso, Alex Manente está sempre entre os melhores deputados da Câmara.
Cidadania destrava soluções reais para a vida das pessoas. Basta ver o trabalho do prefeito Gilvan em Santo André.
Criamos o Circular da Saúde e o Super está chegando. O primeiro hospital público infantil de Santo André. Lideramos a abertura de novas empresas e a geração de emprego e renda.
Cidadania.
Gestão de verdade.
Feliz.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Só instale antena com distância mínima de 2,5 metros da rede elétrica e nunca tente recuperar se ela cair nos fios, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicado. ITS Brasil, excelência em internet.
Nós do Cidadania trabalhamos para qualificar as redes de atendimento à mulher.
Na Câmara dos Deputados, aprovamos o aumento de pena para criminosos que cometerem feminicídio.
Em Santo André, criamos o Vale Cegonha para garantir que a gestante de alto risco chegue ao Hospital da Mulher com segurança por aplicativo e faça o pré-natal no tempo certo.
Quem foi que disse que o Brasil não tem mais jeito?
O Brasil tem jeito, cuidando das mulheres.
Cidadania, o partido do futuro. Felice.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. Se a árvore estiver perto da rede elétrica, ligue para a Neo Energia e deixe a poda e a colheita para os profissionais. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neo Energia Coelba, mais por você.
Nesta quarta, tem Copa do Nordeste aqui. O nosso Leão.
Vitória
encarando o
Confiança.
Bola rolando às 21h30, mas a nossa jornada começa a partir das 20 horas com os craques da Itapuã FM. Narração de Fábio Gomes, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Visão Benefícios. Proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM. Não paga a taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba, mais por você e governo da Bahia, do lado da gente.
Vamos lá, 9h01, estamos de volta e você participa com a gente 996542750, 996542750. Sabia que nem toda situação de risco parece perigosa? Em obras e reformas, mantenha sempre 2,5 metros de distância da rede elétrica. Se algo cair na fiação, nunca tente retirar sozinho. Ao soltar pipa, escolha locais abertos e longe da rede elétrica. Se ela ficar presa nos fios, não tente recuperar. E se vir um fio partido, mantenha a distância e acione a Neo Energia Coelba. Neo Energia Coelba, mais por você. É a Neo Energia, exatamente. Vamos embora para poder a gente trazer as informações do Tricolor, trazer detalhes do Bahia, trazer informações do Tricolor de Aço de novo. Voltando com mais detalhes com Gabriel Bacelar.
Pois é, Fábio, a gente falou agora há pouco a respeito da situação do Gilberto, do Caio Alexandre, mas de fato, quem tem especulações vinculadas ao seu nome é o atacante Del, né? Vai gravar, né, Fábio Vitória? Eu tô aqui, viu, Vitória? Maior fã de Gabriel Medina e Iago Dora. Tô aqui, viu, minha filha? Fique tranquila. Iago Dora. Mas, enfim, Neymar sou eu, pô. Pera aí. Mas brincadeiras à parte, o Del, ele teve um nome ventilado aí hoje, né, Fábio? Através do Globo Esporte, que trouxe a notícia em primeira mão, que o Grupo City pretende mandar o Del para a Europa na temporada de 2027. O Del tem multa de 100 milhões de euros aí e o Grupo City estuda possibilidades para mandar o Del para algum clube do grupo. O Manchester City não é o caminho pro Del nesse princípio inicial de ideia do Grupo City. O Del deve seguir pro Troyes, para alguma outra equipe, pro Lommel da Bélgica. O Girona também tá praticamente descartado, porque o jogador não vai desenvolver, não vai evoluir, né? Como a gente já debatia há algum tempo, ele não adianta ele ir para esses times mais consolidados do grupo, porque ele não vai ter oportunidades. A ideia, segundo o Globo Esporte, é que
o Del, ele siga aí para um desses clubes menores do grupo para fazer um trabalho de evolução. Isso não é um fator definitivo ainda, Fábio. É uma avaliação do grupo que pode sim mandar o atleta para a Europa em 2027. O Del tem multa, como eu disse, de 100 milhões de euros. E caso vá bem nesse experimento do Grupo City, existe uma possibilidade que o segundo plano pós ida para a Europa seja de fato a continuação por lá já no Manchester City, mas aí é questão de evolução, de avaliação do grupo, de trabalho, e como eu disse, não é nada concreto ainda. Existe um estudo do grupo para quem sabe mandar Del em 2027 para o futebol europeu. Acredito eu, Fábio, isso aí não é informação, tá? É opinião. Acredito eu que o Bahia vai aguardar primeiro o início da temporada de 27, né, para ele jogar campeonato baiano ali, para servir o clube nas competições iniciais, como ele jogou esse ano também em 2026, e aí depois, caso essa ideia amadureça, o Del pode seguir pro futebol europeu, mas nada de Girona, Manchester City. A ideia, se for de fato aí, é Troar, Lomel, esses clubes de menor expressão do futebol europeu.
Surgiu alguma coisa sobre a possibilidade da saída de Caio Alexandre do Bahia, Gabriel Bacelar? Ouviu falar alguma coisa? Você acha que é fruto da fase ruim? Aí começam as especulações nesse sentido também.
É isso é muito jogada de empresário também, né, Fábio? A fase tá ruim, a torcida começa a criticar, a pressionar o Caio, aí o empresário começa a liberar essas supostas sondagens para mostrar que o cara é valorizado no mercado, né? Para quem sabe dar um susto no torcedor ali. Mas sobre Caio não tem nada, não. O que eu soube nessa busca pela questão do Rogério Ceni hoje foi que o Cruzeiro veio para buscar informações a respeito do Gilberto, mas fora isso, nada com outro atleta do Bahia, além dessa questão do Del que eu trouxe aqui agora.
Beleza, tá aí o nosso Gabriel Bacelar. Vou perguntar logo a você, Flávio Lordelo, dessa questão do Del. Não sei nem se você vai lembrar, mas eu disse aqui que no meio do ano, quando é o argentino que vem, né? Isso?
É,
o que dizem. Isso. Eu cheguei a dizer aqui, pra mim, isso faz parte, com a chegada do Everaldo, da estratégia da possibilidade do empréstimo de Del. Eu acreditava que aconteceria ainda no meio do ano. Né? Observe que nos últimos jogos aí o Del já vem perdendo espaço, né? O Del já não tem aparecido tanto, né? Já não tem tido tantas oportunidades. Então o Bahia não vai manter o Del aí pra ficar sem atuar, pra não aparecer. Diferente da situação do Juan Pablo. O Juan Pablo joga aberto, né? Então tem uma possibilidade maior dele atuar do que o Del. Mas o Del, eu acho que o caminho vai terminar sendo esse aí mesmo, né?
Essa notícia surpreendeu um pouco, porque é a mesma notícia de 2025, quando o Del foi especulado no Manchester United, né? A disputa ali do Manchester City. E se você pegar o texto do jornal inglês, você vai ver que o texto, o conteúdo é muito parecido. Né? Talvez seja uma estratégia de comunicação do Bahia, né, para desviar um pouco do foco da questão do comando técnico, né, que é muito comum. Né, o Fábio Mota usa muito isso, né, de uma forma bastante inteligente, inclusive, né, ele é mestre nessa estratégia, mas a sua avaliação sobre o Del, ele é muito pertinente. O Del, lembrando que é um pouco mais novo do que o Juan Pablo, e na minha avaliação o Del está um patamar a menos, né, um nível a menos do Juan Pablo em termos de maturidade. O Juan Pablo já vinha jogando no time principal do Bahia desde 2025, ele já atua, né, entrou nos jogos 2024, melhor 24, ele já atua no time do Bahia, né, entrou no jogo do Atlético de Goiás, lá em Goiás, foi um dos protagonistas lá pro Bahia empatar no finalzinho com o gol de Jean Lucas. Então, se tinha uma especulação, eu achava que tinha que ser nível de Juan Pablo e não do Del. Juan Pablo tá machucado, tá se recuperando, obviamente, mas o Del, obviamente, ele é um atleta muito visado. Ele foi colocado na lista dos principais nomes jovens da Europa, em termos de futebol. Então, obviamente, ele é muito especulado. Agora, o Del não vem bem, tá? Vocês, os torcedores do Bahia não acompanham tão de forma precisa a base, né? A futebol de base. O Del não vem bem, participou do último Bavi, perdeu o gol na cara, né? Falta um pouco mais de capricho ali pra ele. Então ele não vem bem.
Ele jogou esse último Bavi?
Jogou sim, 1-1. Jogou, perdeu o gol na cara. O Bahia tava ganhando o jogo, ele perdeu o gol na cara. Então é importante destacar também que o atleta tem apenas 17 anos, né, Fábio? Tem apenas 17 anos, não pode depositar no atleta uma carga de responsabilidade para ele ir para a Europa de repente e se queimar, como muitos
né? Acontece isso com muitos jogadores, né? Você vê o Gabigol, o Gabriel Barbosa foi para a Itália e foi a pior contratação da história do Inter de Milão no futebol italiano, na época era o Calcio, né? Então hoje não é mais o Calcio, é Liga One, acho, se não me engano, mas o Gabriel Barbosa foi considerado a pior contratação da história, né? O pior atleta da história dos estrangeiros. Então o Del vai sair no momento certo, não me parece que seja esse o momento, nem ainda em 2027, pode ser que ele ainda fique um pouco mais para fazer uma transição no Bahia, para poder pegar um pouco mais de influência. O Everaldo não deve ficar no Bahia, isso é importante. Agora, tem também o Alejo Vélez, que é um matador, que é um jogador de frente, assim como o Del. O William José, a gente não sabe se vai renovar com o Bahia. Então você tem, no final do ano, duas posições vagas no Bahia. A do Everaldo, em tese, né? A do Everaldo e a do William José. Aí você manda o Del pra fora, fica sem nenhum. Fica o melhor, fica só com um, com o Alejo Vélez. Então, talvez seja parte da estratégia do Grupo City com o Bahia, manter o Del e o Alejo Vélez para revezar ali no comando de ataque. Pode ser que essa seja a dupla de ataque do Bahia em 2027, né? Obviamente que a gente espera que tenha mais atletas, que tenham mais experiência para poder equilibrar um pouco essas questões. Mas o Juan Pablo, o Alejo Vélez e o Del formam aí um trio de ataque que pode dar muito trabalho.
Beleza, vamos lá, 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Rei. Boa noite a todos da bancada. Aqui é Jorge de Brotas. O poder tá na mão do povo. Enquanto ficar isso aí, os que for beneficiado dando risada dos que foram prejudicados. Entendeu? É isso aí, meu irmão. Mas quando todos se unirem, a torcida, tudo se unir, dirigente ou a torcida de todos os clubes se unirem e não ir pro estádio vazio, sem ninguém, fazendo protesto por essas arbitragens aí tendenciosas, né? Mas por enquanto vai ficar nisso aí. Quem é beneficiado dá risada de quem foi prejudicado. Mas o poder está na mão do povo. Só que muitos não sabem disso. Um abraço.
Um abraço, irmão. Boa noite. Mas eu vou lhe dizer, não vai mudar nada, viu, irmão? Porque aqueles que continuam sem ser prejudicados vão continuar lotando estádio. A torcida do Flamengo vai continuar indo. A torcida do Corinthians vai continuar indo. A do Palmeiras vai continuar indo. Então, assim, você só vai prejudicar o seu próprio clube. Porque vai ter público zero, vai deixar de entrar dinheiro, que já era ruim, piora mais ainda.
E a gente viu aí torcedor questionando por que que o Vitória não aciona a FIFA, por que que não vai pra justiça comum.
Já era.
O STJD...
Tem condições severas pra quem entra,
né? Exatamente, na justiça comum. Não pode, tá, torcedor? Clubes de futebol entrar na justiça comum. Pra isso existe o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, clube que vai pro Justiça Comum
pode ser rebaixado,
sofre punições severas. Isso. E sobre a FIFA, já teve um caso desse que levaram até a FIFA. Sabe o que a FIFA disse? É. Resolva lá na frente, lá em vocês. Vocês não têm lá o órgão de vocês?
Pois é.
Não precisa mandar vir pra cá.
Eles não estão nem aí. Claro. Vamos lá, quer comentar, Flávio?
Não, o Ceará já fez isso, né? O Ceará já acionou a Justiça Comum e sofreu umas sanções severas, né? Retaliação, diabo 4. Agora, eu não vejo como o público zero possa resolver alguma coisa, na minha opinião. É um problema muito mais cultural e conjuntural do futebol brasileiro, que tende a ficar dessa forma. Infelizmente, a gente tem que ser honesto com o torcedor. Nós não vemos um movimento coordenado das principais equipes, nem do Clube dos 13, nem da LFU, nem da outra liga, que foram formadas recentemente, para mudar alguma coisa. Até porque você quer manter lá, você que eu falo, não você, mas os times que têm o domínio do futebol brasileiro, que são os times de sudeste ali, não, o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo e tantos outros clubes do Rio São Paulo ali, daquele eixo, eles querem manter o domínio lá. Então não há, no entanto, interesse dessa mudança, dessa organização. Lembrando que, por exemplo, no futebol americano, nós tivemos um evento importante que teve o lockout, que foi a greve dos árbitros de futebol americano, e causou um prejuízo à NFL milionário, né? Talvez seja algo nesse sentido, né? Os árbitros de futebol se organizar para que a profissão que eles tenham seja profissionalizada e, obviamente, que eles ganham com isso também, porque o árbitro hoje é contador, é engenheiro, é dono de empresa, é dono de academia e, obviamente, que a profissão de árbitro, ou melhor, a atividade de árbitro não é uma profissão. Isso prejudica muito, sobretudo os pequenos clubes, os clubes médios, que não conseguem sobrepujar os clubes que têm mais poderio ofensivo e influência na FIFA, na CBF e nas redes de televisão.
Bom, já a gente volta com Vitória, mas vamos lá para poder trazer agora mais o povo participando no 99654-2750.
Ô, toque de volta, boa noite mais uma vez. Ô Fábio Gomes, vem cá. Você que é um cara tão inteligente aí, né? Você e toda a equipe aí são pessoas inteligentes, formadoras de opinião. Vem cá, não caberia o Senado Federal, a Câmara Federal, sei lá, alguma coisa assim, abrir uma investigação ou fazer uma chamada CPI do futebol, não? Para investigar essa CBF, que é uma verdadeira caixa preta, né? Investigar as arbitragens no Brasil. Porque, meu irmão, muitas vezes cheira a manipulação de resultados, entendeu? Para favorecer a B e prejudicar a B, isso aí tá sem limite, entendeu? Eu acho que deveria ter uma CPI aí, uma investigação, parar o campeonato para acertar, entendeu? Fazer alguma coisa assim, tá bom? Leonardo de Paulo da Lima, eu gostaria de ouvir a opinião de cada um de vocês sobre esse assunto.
Valeu, um abraço, irmão. Na verdade, isso já foi feito, né? Não sai do lugar, na época, acho que de Romário, se eu não me engano, por duas vezes.
E
não vai pra frente, não vai. Eles não deixam as coisas andarem, não, mas ele quer a opinião de todos, fique à vontade.
Teve um jogo recente, foi o jogo do Bahia com o Mirassol, né? Reinaldo tava do lado de fora pedindo pra tirar o time de campo. E o que é que o Guanais, naquele momento, disse? Não, continua. Fica todo mundo em campo aí. Por quê? Porque a punição, ela é mais severa. E aí, esse negócio de, para o campeonato, vamos tentar resolver. Não. Para o campeonato, só o Vitória. Que força o Vitória vai ter lá no STJD, lá na CBF, para parar o campeonato? Se fosse 3, 4. Não, 3, 4 ainda é pouco. Né? Uns 15, uns 10 clubes. Aí sim. Aí a gente poderia entender que o movimento ganharia corpo. Mas hoje é só o Vitória, torcedor. É só o Vitória que essa semana fez aí essa...
porque até o Mirassol, que já reclamou, já calou a boca.
Já foi, já foi. É aquele negócio, você é prejudicado hoje, é favorecido amanhã.
E o Vitória também só se manifestou porque foi duas seguidas. Porque se não tivesse acontecido a repetição depois do jogo do Flamengo, não estava dando essa reclamação toda.
Mas ele já tinha entrado com a representação e estava esperando o áudio do VAR. E aí o Vitória se chateou com a resposta da CBF, que não iria divulgar o áudio do VAR, pois entendeu que os lances contra o Flamengo foram interpretativos. Aí é complicado. Então acho que esse negócio de parar o campeonato não
vai... O grande problema é que as reclamações são temporárias, né? Elas vêm nas semanas dos erros ali, depois elas deixam de existir. Elas só voltam à tona novamente quando você é outra vez prejudicado. A gente costuma... eu concordo muito com o que vem sendo falado por alguns torcedores, que é a questão de tapar os olhos para o contexto geral, né? A gente só tem olhado para o próprio umbigo, e esse é um tópico, infelizmente, que não pode ser olhado só para si. É uma questão geral, que se os clubes não se reunirem com relação a isso de fato, para ter uma cobrança mais incisiva, e cobrança incisiva não é você ir a público dizer que está sendo roubado, não, porque isso aí prejudica a você, a instituição e a todo mundo. Mas eu acho que falta uma contundência maior de reclamação, de cobrança, de união mesmo, para que essas questões parem de acontecer. A gente vai continuar vendo final de semana sim ou não erros grotescos da arbitragem. Como eu não gosto de polêmica, Flávio Lordelo estava soprando aqui no meu ouvido que você entende muito bem de tirar o time de campo, viu? Não sou baú, então se resolva com ele aí, viu? Você não falou isso, não?
Como assim,
rapaz?
Rapaz, já passou isso aí, já.
Isso o quê?
O negócio de tirar o time de campo.
E Reinaldo chamou o time pra tirar o Virassol.
Ah, fale no microfone, meu filho. É,
fale no microfone. O
Reinaldo tava falando aqui.
Fale no microfone, Flávio.
Que eu tô falando. Que Reinaldo, Reinaldo pediu pro Virassol tirar o time de campo, vem, Flávio.
Não, eu,
diga a ele
eu,
que ele entende só, disso aí.
Eu não entendo de nada. Eu não entendo de nada. Até porque ali foi um episódio já resolvido. E já tem tempo.
Bora botar aí o torcedor pra falar depois mais notícia do Vitória. Vamos lá.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio. Boa noite a toda a equipe. Aqui quem fala é Jaime da Chapada do Rio Vermelho. Ô, Fábio, falando do torcedor aí que ele falou que os times estão sendo prejudicados, né? Que os jogadores sendo punidos, técnicos, dirigentes sendo punidos, que o árbitro não tem nada com eles, né? Que é pra gente, pra os times se unir pra poder resolver isso aí. Você acha que quem tá sendo favorecido vai se reunir com nada? Que tem que se, ficar se unido aí é o time do Nordeste, quem se unir. E os outros não vão se unir, não. Quem tá